Muito boa tarde. Quero, em nome da Senhora Coordenadora, Deputada Maria das Mercedes Borges, que não pode estar aqui presente, dar as boas-vindas à delegação da Câmara dos Despachantes Oficiais, neste que é o grupo de trabalho que está a tratar da alteração ao Estatuto das Ordens Profissionais e dando as boas-vindas, agradecendo a presença e dizendo que vamos passar, apresentando a delegação que aqui está. Temos connosco o Sr. Presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais, o Dr. Fernando Carmo, o Dr. Rui Casimiro, que é Vice-Presidente, a Doutora Cláudia Lousada, que é Diretora Executiva, e o Dr. Eduardo Pereira, que é Diretor. Creio que não falhei nenhuma das indicações que recebi e, portanto, dando as boas-vindas, vou passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais, que, conforme entender, poderá naturalmente partilhar a palavra com o resto da comitiva. Enfim, cerca de 15 minutos para tentarmos também agilizar, sem desprestígio de que se sentirem que necessitam mais esclarecimentos ou de prestar mais esclarecimentos, o possam fazer para que depois possa então ser passada a palavra aos grupos parlamentares para colocar as questões, depois será devolvida para resposta, conforme entenderem. Passo a palavra, Sr. Presidente.
Só. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de podermos vir cá explicar ou conversar um pouco sobre o nosso projeto. Efetivamente, representamos aqui a Câmara dos Despachantes Oficiais. E gostaria, como ponto prévio, de lhe dizer que a profissão de despachante oficial é uma profissão que institucionalmente, ou do ponto de vista legal, existe desde 1864. Comemoramos 150 anos em 7 de dezembro do ano passado, através da publicação de um decreto do Rei Dom Luís I, exatamente em 7 de dezembro de 1864. Por outro lado, a Câmara dos Despachantes Oficiais foi constituída ou instituída em 20 de abril de 1945 e comemorou há cerca de um mês 70 anos de existência. A evolução da nossa profissão tem muito que ver com a evolução do comércio internacional. Estamos muito ligados a esse tipo de atividade e a necessidade de que a profissão fosse considerada uma profissão publicizada. E, portanto, sobre a Câmara existe uma delegação de poderes do próprio Poder Central, no sentido de regulamentar, no fim somos mais um regulador sobre a profissão, de regulamentar a profissão, criar as bases de acesso, os critérios de acesso e toda a legislação inerente à forma de exercício da profissão e também exercer poder disciplinar quando é conveniente, aliás, no contexto do que são a maioria ou a totalidade das ordens profissionais. Somos uma Câmara de Despachantes Oficiais que foi, como disse, instituída em 1945. A evolução dela teve, com certeza, uma história de altos e baixos, como é evidente, sendo o ponto mais relevante no aspecto negativo a criação ou o acabamento do mercado interno europeu, que fez com que a atividade tivesse um decréscimo substancial. O mercado internacional, o comércio internacional português, dependia em 85% dos países que hoje constituem a União Europeia, ou até os 15 que constituíam na altura, em 93, a União Europeia, ou a Comunidade Económica Europeia. E, nesse sentido, com o acabamento do mercado interno e a eliminação das fronteiras físicas e fiscais, fez com que a influência da profissão descesse extraordinariamente. Houve uma série de vicissitudes entre 1993 e 96 que fizeram com que, de facto, a nossa profissão tivesse um decréscimo brutal, chamemos-lhe mesmo assim, e tivesse criado problemas de caráter social extraordinários que foi preciso colmatar. Os governos instituídos, sucessivos, tiveram consideração por essa matéria, foi explicitada e tomaram medidas sociais que fizeram com que se criasse uma limpeza na profissão, desse possibilidades de pessoas se reformarem, acabarem com a atividade e terem meios aceitáveis de subsistência. A partir de 2000, 2002, com a procura de novos mercados, novas oportunidades, o desenvolvimento do comércio internacional no sentido do mercado português procurar outros caminhos, que aliás hoje é o dia a dia e é digamos, o ponto forte da recuperação económica do país, fizeram com que esses 10 ou 15% de mercado que tínhamos crescessem hoje para perto dos 50% e, portanto, criassem um novo elan de desenvolvimento à profissão. entretanto, também por exigências de caráter técnico, de caráter jurídico, de caráter de preparação e formação, foi preciso exigir mais do ponto de vista académico para que os despachantes oficiais não fossem mais os autodidatas de há 50 anos e fossem, sim, pessoas qualificadas, com cursos adaptados à profissão. Temos lutado junto a algumas universidades no sentido de que sejam criados cursos, pós-graduações, mestrados, algumas situações interessantes nas quais temos colaborado. E daí o que temos hoje aqui em mãos, que é um projeto de alteração do Estatuto da Câmara dos Despachantes e a sua passagem à ordem profissional. É para isso que estamos aqui hoje. Tem este Estatuto algumas vantagens, do nosso ponto de vista, que vêm reforçar o papel da luta contra a fraude, da luta contra a evasão fiscal, dos novos paradigmas que estão adotados e que estão criados junto das alfândegas, que têm que ver com a defesa da segurança, da saúde pública, do ambiente, da luta contra o tráfico e um sem número mais de atividades que hoje é subjacente às autoridades aduaneiras, coisa que aqui há uns anos não era e que se incrementou extraordinariamente depois dos atentados de Nova Iorque de 2001. E tudo isso envolvido fez com que nós necessitássemos ter técnicos especializados, fôssemos capazes de responder a muitas mais questões que não têm que ver exclusivamente com a matéria aduaneira, sendo esta o nosso core business, que é um trabalho que precisamos efetivamente de manter, que tem especificidades muito próprias, que não se aprendem em lado nenhum, que temos lutado para que pelo menos a teoria seja divulgada, e portanto a parte aduaneira é fundamental, mas tudo o que está à volta, especialmente como com os dados que lhes falei da saúde pública e do ambiente, que são, digamos, as duas áreas mais importantes que vêm imediatamente a seguir, naturalmente o combate contra a fraude também é importante e contra a evasão, façam com que os despachantes tenham necessidade de ser pessoas mais qualificadas, mais preparadas para a profissão. E daí, este projeto de estatuto trazer também alguma definição sobre o que são os atos próprios da profissão, que no nosso entender são fundamentais em termos de evitar alguma proliferação de entidades que procuram fazer trabalhos similares a coberto de uma qualificação não real, e que hoje, com o estatuto da maneira como está defendido, vai provocar de que a situação seja abrangida, isto sem discriminação de ninguém. Uma das nossas preocupações no estatuto é não haver nenhuma espécie de restrição de acesso. O acesso à profissão de despachante é livre, desde que cumpridas determinadas regras de formação e qualificação que parecem ser inerentes, como é evidente, e como existe em qualquer profissão. E, portanto, em traços largos e de uma forma muito genérica e sucinta, o que posso dizer que pretendemos, temos muita expectativa deste estatuto, trabalhamos muito para fazer este texto, tivemos também muitas ajudas da parte do pública, é evidente, mas trabalhamos muito para fazer estatuto, fazer este estatuto, fazer esta atualização e exigir de nós próprios algum trabalho de procura de melhoramento, procurar uma qualificação da excelência. Temos tido a preocupação de que a nossa classe tenha certificações suficientes ao nível da qualidade, ao nível do que se chama operador económico autorizado a nível europeu e do cumprimento da legislação europeia. É essa a nossa grande preocupação, é essa a nossa preocupação para o futuro e é isso que pretendemos com esta proposta de lei.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se podemos passar aqui a intervenção dos grupos parlamentares. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista. Força, com certeza.
Sr. Presidente, muito obrigada. Queria apenas então só acrescentar duas notas que nos parece que são essenciais para vocês também, Vossas Excelências, aliás, poderem compreender o contexto e a importância desta alteração para o quadro futuro da nossa profissão. E essas alterações prendem-se essencialmente com o caráter da especialização e da consultoria para o comércio internacional que os novos despachantes oficiais, portadores de uma licenciatura nas várias áreas que estão contempladas aprovadas no diploma que agora estamos a apreciar, que irão dotar de novas perspectivas e abordagens diferentes para a formação dos novos mercados, em que Portugal deve fazer parte e estar disponível para aceitar, considerar a transição e o comércio das mercadorias que hoje, à escala mundial, é necessário salvaguardar e potenciar, porque os efeitos, efetivamente, são profundos no que diz respeito à nossa balança comercial e, portanto, esta proposta de lei vai garantir o acesso mais especializado e qualificado desses próximos despachantes oficiais, de uma geração com outras sensibilidades e com uma vertente mais importante e valorizada, que poderá, no fundo, servir os nossos interesses e continuar a garantir que esta profissão é essencial dentro deste âmbito e noutros que, quem sabe, poderão daí surgir. Era só isto. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada à doutora Cláudia Lousada. Eu vou então agora, sim, passar a palavra ao senhor deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, senhora coordenadora. E no Partido Socialista começo por agradecer ao senhor presidente e, através dele, cumprimentar toda a equipa que o acompanha e dizer que o Partido Socialista está disponível para contribuir, que a lei fique mais forte, mais rica. E depois de ouvir essa exposição assim, toda de confiança, dê-nos também, a mim particularmente, mas aos meus colegas, aqui há um alento de que esta proposta de lei é bem acompanhada, provavelmente participada por vós, com os vossos enriquecimentos e não é suscetível de discussão assim muito aprofundada, a não ser que daqui nós consigamos dar-lhe a celeridade para que o mais rapidamente possível seja posta em prática e, portanto, toda essa um pouco de emoção e de convicção e até alegria de ver que isto possa ir para a frente, para nós saudamos isso e, portanto, praticamente mais nada temos que acrescentar, a não ser esperar que o vosso futuro profissional seja efetivamente enriquecido com a introdução da nova legislação. Portanto, o Partido Socialista, mais uma vez, agradecer o vosso contributo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria Isidora Guincha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Dr. Fernando Carmo, na sua pessoa, permita-me que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimente a delegação da Câmara dos Despachantes Oficiais, que a breve prazo será Ordem dos Despachantes Oficiais. Como ser relatora desta proposta de lei e olhando para a documentação e para a informação que nos diz que foi interveniente, ativa no processo de construção deste diploma. A Câmara dos Despachantes Oficiais, cabe-me perguntar-vos, em primeira instância, se há alguma matéria em particular que não esteja vertida na proposta de lei e que gostassem de nos trazer aqui, porque é, de facto, um documento que está em fase de especialidade e, portanto, está em fase de poder ser trabalhado, ter alguns ajustamentos e, portanto, cabe-nos questionar-vos sobre essa matéria, por um lado. Por outro lado, pergunto-vos se a questão de a obrigatoriedade dos 8 anos de exercício da atividade para o candidato a bastonário tem algum fundamento especial que nos possa ser trazido. Também, para além daquilo que são as matérias de utilização de ferramentas eletrónicas, há uma questão que eu não encontrei na proposta de lei, e portanto pode ser lapso meu, e que tem a ver com a possibilidade, por exemplo, de haver decisões, por exemplo, do órgão executivo, com recurso a ferramentas eletrónicas. Isto é, as reuniões do Conselho Diretivo terão de ser presenciais, é a leitura que eu faço. Não há interesse, perspectiva, portanto não foi sequer equacionado, não há interesse em pensar esta matéria, portanto é uma das questões que vos deixo, porque de facto o próprio Congresso prevê a possibilidade de voto eletrónico e portanto há aqui uma diferença que eu gostava, se fosse possível, que nos dessem nota sobre a razão disto ou sobre eventuais sugestões. Depois, Há uma outra questão que estranhei apenas e que eventualmente me vão dizer que depois, em termos de regulamentação, será melhorada, mas que tem a ver com o facto do ponto 2 do artigo 52º referir que nenhuma despesa ou movimentação da conta pode ser efetuada sem a assinatura do bastonário e do tesoureiro do Conselho Diretivo. Isto implica obrigatoriamente duas pessoas, sem dúvida é normal, mas a impossibilidade de um destes elementos não está salvaguardada. Virá numa regulamentação posterior ou isto poderá ser melhorado de forma a salvaguardar situações da ordem. Ainda uma outra questão que me pareceu talvez especial pela minha apetência para a matéria e que tem a ver com a frequência de um estágio de formação. Estágio de formação com a duração máxima de 6 meses. Então, em mínima, não há? Era uma pergunta que eu não podia deixar de fazer, porque, de facto, obviamente que não se mede pelo tempo ou pelos metros, digamos, mas faria algum sentido. Normalmente há um conjunto de conteúdos que têm de ser abordados, que têm de ser estruturados e, portanto, é referido um máximo de 6 meses, não é referido um mínimo para a formação. E pronto, eu não faço mais perguntas, fico à disposição também para qualquer coisa que entendam por conveniente. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, dar apenas nota de que, por parte do Grupo Parlamentar do CDS, está connosco o assessor da Comissão do Grupo Parlamentar do CDS, o Dr. António José Batista, a acompanhar os trabalhos, e, portanto, para terem também esta nota. E agora sim, passo a palavra ao Sr. Presidente para que possa responder.
Começaria por agradecer as palavras gentis que fez o favor de nos meter, Senhora Deputada do Partido Socialista, e esperamos sim que consigamos atingir os objetivos dentro do espírito de ambição e de vontade que nos move. Agradeço também muito as perguntas que fez o favor de colocar, Senhora Deputada do PSD, achei ótimo, foi muito interessante e, se me permite, passaria a responder pela mesma ordem que fez o favor de as apresentar. A primeira questão, que perguntava de outros assuntos. De facto, em relação ao estatuto propriamente dito, não temos nenhuma questão que se levante, gostaríamos de ver consagrada. Acho que estas coisas são sempre difíceis, a sociedade vai muito mais à frente que a legislação, depois é preciso andar atrás, mas no hiato de tempo que ocorreu entre a última versão e o que está presente hoje, não parece à primeira vista surgir nada que nos suscitasse propor, exceto um aspecto que não tem que ver, de facto, com o Estatuto, tem que ver com um outro diploma legal que também está nas mãos dos senhores, desta 10ª Comissão, e que tem que ver com a Lei das Sociedades Profissionais. E, de facto, há aqui uma pequena contradição entre um diploma e o outro. Muito embora nos pareça que o Estatuto poderia sobrepor-se à outra lei, tenho dúvidas que assim seja, a minha formação é jurídica, mas não me sinto muito à vontade porque não exerço há algum tempo, que é a questão das sociedades unipessoais. No Estatuto que aqui apresentamos, da alteração à Câmara dos Despachantes Oficiais, está previsto a criação, já existe, desde longa data, desde que a figura surgiu no ordenamento jurídico nacional, foi aproveitada por alguns dos nossos associados. Já existe, de facto, está em vigor, há muitas sociedades unipessoais. Nós, no princípio, quando lemos o projeto da Lei das Sociedades, tememos até que houvesse necessidade de as inviabilizar. Parece que não, porque temos uma disposição transitória que diz que vigorarão até à sua extinção. Mas, tendo em vista os objetivos de caráter social, comercial, empresarial, inerente à figura das sociedades unipessoais, não nos parece muito adequado criarem-se ou suscitarem-se dificuldades à criação deste tipo de sociedades. Pese embora a circunstância do nosso estatuto estar previsto, o texto está lá, diz claramente, receamos efetivamente que amanhã haja alguma contradição entre a Lei das Sociedades Profissionais e o estatuto, para que amanhã não comecem a aparecer os nossos velhos pareceres jurídicos que podem eventualmente tender para mais uma posição ou outra e vir a dificultar a posição de alguns colegas. Claro que isto envolve também as sociedades que têm de ter um pelo menos, que não podem ter pelo menos só um profissional. Quer dizer, uma coisa está ligada com a outra. Pode ser uma, o cidadão pessoal ter, naturalmente, só tem um, mas pode haver sociedades comerciais, por cotas, por exemplo, que tenham, existem neste momento, um só profissional. A lei diz que tem de ter pelo menos dois, e isso também pode criar algumas dificuldades, mas esses é uma dificuldade menor. A das unipessoais é que nos parece mais interessante e, se calhar, evitável, se isso estiver nas mãos dos senhores deputados aqui. Portanto, este era o assunto do repto que fez o favor de lançar. Relativamente aos 8 anos, o que nós estamos a fazer é praticamente o que tínhamos antes. E entendemos que 8 anos são 2 mandatos, seria a medida ideal. E quando se diz 8 anos, são 8 anos de profissão. Ou seja, nós temos um número elevado de membros que têm 10, 20, 30, até mais anos de profissão. O que quer dizer que estão imediatamente aptos a fazê-lo. A situação que nós colocamos tem que ver com 2 postos em concreto. Um tem que ver com a parte teodológica, outro tem que ver com a parte do bastonário. E são só esses 2 lugares que estão condicionados. E parece-nos defensável essa ideia, porque são, de facto, 2 cargos de grande responsabilidade. Eu diria mesmo que tenho mais até pendor pelo cargo de Presidente do Conselho Deontológico, que é uma profissão que carece um profundo conhecimento e, além disso, também uma posição na profissão de verticalidade, de imparcialidade, parece-me até mais exigível para o Presidente do Conselho Deontológico do que para o bastonário. No entanto, entendeu-se por bem que tornássemos essas 2 posições similares. Isto não levanta problema nenhum de continuidade, porque temos muita gente na classe com mais de 8 anos. Temos, infelizmente, eu não sei se infelizmente ou se infelizmente, há alguns aspectos é negativo, noutros é positivo, gente com mais de 50 anos de profissão a exercer ainda neste momento. Ferramentas eletrónicas. É evidente que eu compreendo perfeitamente a pergunta e dir-lhe-ei com toda a franqueza, fazemos isso regularmente. O Conselho Diretivo tem 5 membros. E 5 membros dão sempre 2 do Porto e 2 de Lisboa, porque a profissão, a Câmara é nacional. O Conselho Diretivo, quando reúne, em regra, reúne fisicamente. E nós temos todo o interesse e mantemos esta tradição há muito tempo. Não quer dizer que, de vez em quando, não o façamos por via da conferência. E depois legitimamos a ata como se estivéssemos juntos. Se quer que lhe responda, francamente, não vejo que, atendendo às circunstâncias da evolução da parte eletrónica e de todos os conceitos que lhe vêm inerentes, e inclusivamente em relação àquilo que é mais difícil do meu ponto de vista, que é a reunião da Comissão de Representantes ou da Assembleia de Representantes, que essa sim far-se-á seguramente por meios eletrónicos, que para o Conselho Diretivo isto seja muito relevante. Eu já li, de facto, uma observação feita pelo CNOP, que com quem temos trabalhado de perto e estudado todas estas questões, uma questão que se levantou realmente num dos pareceres últimos, quanto à questão do que é uma reunião nos termos do Código de Procedimento Administrativo, que dá a entender por todo lado que é uma reunião de pessoas e não à distância, mas a verdade é que é uma dificuldade que tem de se ultrapassar. Do nosso ponto de vista, com o nosso estatuto e da maneira como nós já temos trabalhado até este tempo, nós fazemos isso com alguma regularidade. Quando entendemos por bem, temos um sistema próprio e funcionamos por videoconferência. Se me perguntar se isto está perfeitamente plasmado no texto, provavelmente não está. Uma coisa é a prática, outra coisa é o que está escondido, o que está escrito. Na altura também não tivemos, se calhar, a sensibilidade suficiente para colocar a questão. Penso que as alterações ou eventuais clarificações que venham a acontecer no Código de Procedimento Administrativo possam vir ajudar a resolver esta situação. Mas, de qualquer maneira, a pergunta é muito pertinente, muito atual, e deixa-me nesta situação de lhe falar do que é prático do nosso procedimento e não do que está escrito, que, de facto, não consagra esta possibilidade. A questão da substituição. Eu diria que a questão das pessoas está ultrapassada nos cargos próprios. O bastonário faz-se substituir nos termos, peço desculpa, não sou capaz de dizer o artigo de cor, mas, portanto, nos poderes que tem de se substituir e de nomear, diante os membros do Conselho Diretivo, diante os 2 vice-presidentes, um que o substitua nas suas ausências, assim como o tesoureiro também tem essa faculdade. O que quer dizer que, para este efeito, e também lhe direi que é um procedimento que já vem de longa data, sempre fizemos isso na Câmara dos Despachantes. Todos os documentos são rubricados pelas 2 entidades que fez o favor de referir. Portanto, a esta situação diria, não está substituído especificamente para esta matéria, mas está em todos os seus atos e poderes. O estágio. Provavelmente o texto não é feliz no sentido de dizer máxima. O que nós queremos dizer é, nós fazemos o estágio fazemos sempre por 6 meses. O que está aqui em causa é mais a duração diária ou semanal do número de horas de formação do que propriamente o contexto. Nós utilizamos sempre os 6 meses. Aliás, nós só fizemos uma vez um curso de formação, porque o número de candidatos tem sido tão reduzido que a lei permite-nos fazer uma formação à distância fornecendo documentação. Até agora, daqui para a frente, quando houver, seja com 5, seja com 50, vamos fazer o estágio, porque é isso que nos obrigamos, e porque nos parece que é o adequado. Achamos que a solução que temos hoje não é, de facto, a melhor. Só uma vez tivemos um número mínimo de 20, posso dizer que eram 200, eram só 10 vezes mais, e fizemos, de facto, um curso de formação como deve ser, do princípio ao fim. Daí para cá, o número de candidatos tem sido relativamente curto. Andam em tempo em 14, 16, e depois, na prática, ficam 10, 11 que acompanham os trabalhos até ao fim. E para 10, 11, fica oneroso fazer um estágio, e, portanto, temos mantido as situações de pé. Mas parece-nos muito mais adequado e, curiosamente, a propósito do que disse no início, da necessidade de requalificação dos membros da Câmara dos Despachantes e da sua formação académica, temos agora mesmo inserido, como colegas de profissão, também formadores qualificados que fazem esse trabalho para a Câmara e, portanto, temos o futuro assegurado. O que está para trás não é brilhante, mas foi a solução que se encontrou. Esta solução já tem 10 ou 12 anos e, portanto, foi o que se encontrou. Quanto ao máximo e mínimo, respondendo mais abertamente, de facto, o máximo é, no nosso contexto, o limite. É aí que devemos manter-nos, porque é assim que tencionamos fazer. Não fixamos mínimos porque não passou pela nossa cabeça. Menos de 6 meses, fazendo em um horário pós-laboral e não todos os dias da semana, também acaba por não resultar.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Damos por terminada esta audição. Quero, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer a presença do Sr. Presidente e dos demais membros da comitiva da Câmara dos Despachantes Oficiais. Dar-lhes nota de que o processo continuará a decorrer na especialidade, mas que, naturalmente, para qualquer esclarecimento que precisem, cá estamos também disponíveis enquanto prosseguimos com os trabalhos tal qual deve ser. E agradecendo mais uma vez e desejando boa tarde a todos os senhores deputados, porque terminamos as audições de hoje.